Senhor presidente, senador Magno Malta, senhoras e senhores senadores, primeiro agradecer aqui ao senador Cristóvão pela oportunidade de me permitir uma permuta para esta fala. Quero ser breve, apenas para atualizar, além desta importante encontro aqui hoje do setor empresarial e dos trabalhadores, das representações de centrais sindicais, eu destaco aqui também um encontro importante com a presença de prefeitos de várias regiões do Brasil, de governadores também de várias regiões do Brasil, que tiveram aqui um encontro com o presidente da Câmara e do Senado, onde trataram da pauta federativa, ou seja, mostra a sintonia do debate que faz o Senado Federal. Aliás, se a gente olha o que está acontecendo aqui esses dias, é a pauta do Brasil. É a discussão da aviação civil, é a discussão do Pacto Federativo, a discussão do setor de energia, a discussão da situação econômica no Brasil e no mundo. Eu fico muito feliz e honrado e orgulhoso de fazer parte de todo esse debate pela importante pauta do Congresso. Pois bem, os governadores de praticamente todas as regiões do país estiveram hoje, o Fórum dos Governadores, e trataram de uma pauta que eles consideram prioritária. Primeiro, fizeram um diagnóstico da realidade dos estados. Chamam a atenção para decisões que nós tomamos aqui no Senado e na Câmara. Decisões como, há pouco tempo, aprovamos aqui a Emenda 29, sem definir uma fonte nova de recursos. Consequência, a necessidade de um crescimento de despesas para estados e municípios que, segundo eles, não estavam sequer previstas no orçamento de muitos estados. Estão tendo que adaptar seus orçamentos, seus planos plurianuais para poder arcar com novas despesas. Regras importantíssimas para a área da educação, como do piso da educação. Porém, novamente, pela forma de cálculo como ficou, ou seja, com um reajuste de 22%, acima da média, o que é muito bom para ter um piso de professor maior, porém, novamente, sem definir uma receita, isso termina gerando um desequilíbrio para muitos estados e muitos municípios. Os municípios, o presidente da Federação Nacional, dizia de um impacto de mais ou menos 7 bilhões de reais para todos os municípios do Brasil, acima daquilo que estava planejado. Eu cito esses dois exemplos colocados para que eles também aqui apresentassem não uma pauta de alterar o que foi feito, mas a necessidade de se buscar alternativas para poder se garantir esse reequilíbrio. Nós estamos aqui para regulamentar e agora não temos como correr, vai ter que ser esse ano, fundo de participação. Como é que vai ficar a regra? O Supremo deu um prazo até dezembro deste ano de validade da regra atual. E eu acho que o pior que pode acontecer é chegarmos a não termos uma regra ou deixarmos que o Judiciário possa fazer essa regra. Há um conjunto de projetos tramitando aqui e temos que tratar sobre ele. Comércio eletrônico, o ICMS no destino, que é exatamente isso que é tratado aqui com o projeto de resolução 72, a discussão relacionada à dívida, ou seja, mais uma vez colocaram os impactos das dívidas. Mato Grosso do Sul, para citar um exemplo, tem uma receita de mais ou menos 5 bilhões de reais e paga de dívida aproximadamente 700 milhões de reais, portanto, mais do que os 11% previstos na legislação. O meu Piauí, da mesma forma, tem lá uma receita corrente líquida de aproximadamente 4,5 bilhões e tem um encargo de dívida por conta de dívidas não paga nos anos 90, por conta de vencimentos de contratos, que esse ano deve chegar aí na casa de 600 milhões. Enfim, e ali colocaram na mesa a necessidade de um entendimento sobre esses pontos. Além desses, citaram a regulamentação do pré-sal, ou seja, da royalties e participação especial. Sobre esse tema, com a presença do presidente Marcos Maia, ficou acertado é que haverá uma janela para votação na Câmara Federal na segunda quinzena deste mês de março. Na segunda quinzena do mês de março. Então, ali, o presidente José Sarney e o presidente Marcos Maia, mas também o conjunto dos líderes, colocamos o desafio para que se abra as negociações, para que se tenha as condições de votação, de tal modo que possamos aqui ter novas medidas provisórias sendo encaminhadas à Câmara, obstruindo a pauta e, com isso, garantindo as condições de votação. É um projeto que precisa de entendimento com Rio e Espírito Santo, é um projeto que tem condições de ter uma fonte nova de recursos para todos os outros estados e que precisa, portanto, desse entendimento, nesse caso, na Câmara. O objetivo é que se possa garantir aquilo que esses estados confrontantes, Rio e Espírito Santo especialmente, receberam no ano anterior, que se tenha uma regra de transição e que a partir daí se viabilize as condições de votação. Então eu queria dizer da importância dessa pauta tratada com os governadores, com os prefeitos, com as lideranças da sociedade, sobre temas da maior importância. E acho que essa é a casa que tem essa grande tarefa. A Casa da Federação, o Senado Federal, tem essa tarefa de tratar sobre esse tema. E, finalmente, e para encerrar, eu quero aqui dizer que hoje também instalamos, iniciamos o funcionamento da comissão que, junto à área dos direitos humanos e à área social, acompanha o Brasil Sem Miséria. Eu diria um dos mais importantes programas do nosso país, na conjuntura que vivenciamos, e o objetivo é podermos não só acompanhar no sentido de ver o cumprimento das metas, mas também poder buscar em cada região do Brasil situações na área que de verdade erradica a miséria, a área de educação, na área que permite a ampliação da longevidade, da expectativa de vida, naquilo que amplia a renda, principalmente dessa fatia, desses 16 milhões de brasileiros que têm uma situação de maior dificuldade, que possamos garantir as condições de extrair de regiões que estão acolhendo bons resultados em situações semelhantes a outras que acumulam muita miséria e pobreza e poder contribuir com o Brasil. Eu quero aqui deixar aos senadores, mas também a todos que nos escutam através da rádio e da TV Senado, a todos os brasileiros, os que são gestores, os que são do setor privado, dos movimentos sociais, que possam contribuir aqui com esse trabalho de acompanhamento desse importante grupo de trabalho do Senado no acompanhamento do Brasil Sem Miséria. Era isso, senhor presidente. Agradeço mais uma vez ao senador Cristóvão Buarque e a todos que possam estar aqui participando desse momento. Muito obrigado.